definida como ódio ou aversão às mulheres, ao crime de racismo. O texto prevê penas de 2 a 5 anos de prisão para combater discursos de ódio e a discriminação baseada na crença da supremacia masculina. A coordenadora do colegiado, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, anunciou que o foco agora está em receber sugestões técnicas para construir a versão para a votação.
O nosso trabalho está longe de ter terminado. A gente está agora numa fase muito importante de acolher as contribuições técnicas, de sugestões de alteração do texto que a gente está analisando. Então, por favor, me procurem, procurem a equipe do meu gabinete, a secretaria do nosso grupo de trabalho, para que a gente possa fazer esse esforço difícil, complexo, mas necessário, de tentar... Não sei se consensuar, mas com certeza consolidar as contribuições para que a gente possa avançar.
A última audiência pública reuniu juristas, pesquisadores e representantes de embaixadas para avaliar a eficiência jurídica da proposta. O objetivo é assegurar que os novos mecanismos possam ser aplicados de forma prática pelo sistema de justiça e estejam alinhados com os princípios da Constituição Federal, como a liberdade de expressão e a dignidade humana. Segundo a deputada, o relatório final do colegiado será apresentado na próxima quarta-feira. Durante a reunião, representantes estrangeiros compartilharam as experiências de seus países. Simon Fairweather, conselheiro político da Embaixada Britânica, explicou que o Reino Unido incluiu o sexo na lista de motivações de crimes de ódio. Pela legislação britânica, se um crime for motivado por hostilidade baseada no sexo, a pena se torna mais severa. Ele também destacou ações voltadas para o ambiente digital, como a proibição de aplicativos de inteligência artificial que tiram a roupa de mulheres em fotos sem autorização. Já a representante da embaixada francesa, Cynthia O'Hyan, afirmou que a lei da França evita o termo misoginia, por considerá-lo amplo e subjetivo. O direito francês prefere focar em sexismo ou violência sexista. A constitucionalista Alice Bianchini, presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas, garantiu que a proposta atende aos critérios técnicos necessários para integrar o sistema penal. Ela rebateu críticas de que o texto criaria um conceito vago e explicou que a proposta segue a mesma lógica das leis que já punem o racismo e a homotransfobia. O projeto de lei que criminaliza o ódio contra mulheres já foi aprovado
por criminosos que cobram taxas para permitir o funcionamento de estabelecimentos.
Delegado Éder Mauro responsabiliza o grupo político que comandou o governo estadual nos últimos anos. Ele também contesta a eficácia da PEC da Segurança Pública, que busca centralizar as ações no governo federal. O deputado entende que os estados precisam de mais autonomia.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Você fica com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
Nesta quarta-feira, dia 10 de junho, o Tribunal de Contas da União vai apreciar as contas do presidente...
Cardeal FM... Conectada em você.
Cadê meu celular?
Vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma com notícias.
polícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Boa noite para vocês que estão aí ao vivo na 106.1 ou acompanhando a gente pelo YouTube. Para vocês que estão assistindo aí uma reapresentação, bom dia, boa tarde. Seja sempre muito bem-vindo a nosso Voz e Saberes aqui da Cardeal FM. Paulo Viana, comemoramos aí sexta-feira, né, Dia Mundial do Meio Ambiente, né, dia 5. Então, nada mais justo a gente continuar conversando desse tema aí um pouquinho. Né? Seja bem-vindo, Paulo.
Um grande abraço para você, Thiago. Um grande abraço para a nossa convidada. Claro, um assunto, uma pauta importantíssima, uma discussão que tem que ser construída dia a dia. Não pode negligenciar com a causa do meio ambiente. E mais um dia, mais uma noite para o ouvinte Excélsio ficar aqui. O Excélsio está na Cardeal. É que eu vim da Excélsio agora, nesse instante. Da Cardeal ficar aqui ligadíssimo nessa discussão importante e educativa na noite de hoje, Thiago.
Mas a Cardeal FM faz parte da rede Excélsio de comunicação.
Que fez 84 anos na última sexta-feira.
É uma jovem senhora de 84 e a Cardeal correndo aqui, chegando no seu terceiro ano. Mas estamos aqui com a convidada que está pela segunda vez. Na próxima já vai escolher música, viu? A terceira vez escolhe música. Pego o exemplo do esporte aí, já que Paulo é nosso comentarista da Excélsio de esporte. Pegar, plagiar, né? Mas hoje a gente vai estar conversando aqui sobre educação, meio ambiente, ações da Polícia Militar voltadas ao meio ambiente, né? Dicas aí para vocês que gostam de fogo de artifício, né? E muito mais. Então, para essa noite aqui, a gente está com a Tenente Coronel Érica Patrícia, ela que comanda a COPA, a Companhia de Policiamento e Proteção Ambiental da nossa Polícia Militar da Bahia. Boa noite, comandante. Seja muito bem-vinda novamente à Cardeal FM. Obrigado por aceitar o nosso convite.
Boa noite, Tiago. Boa noite, Paulo. Boa noite, bom dia, boa tarde aos nossos caros ouvintes. Para a Polícia Militar é sempre uma satisfação retornar a esta casa que leva a informação com seriedade, uma informação precisa, sobretudo nesse mês, que é um mês tão especial, que é o mês de conscientização e preservação do nosso meio ambiente. Então, muito obrigada aos senhores por essa valorosa oportunidade.
A gente que agradece, comandante, é sempre muito bom. E assim, o reflexo, vocês podem procurar aí a entrevista da senhora última aqui, teve dezenas de comentários, curtidas, compartilhamento, ou seja, é um tema que aproxima realmente a Polícia Militar da comunidade, né? E isso é muito importante. Por falar em semana, Paulo, meio ambiente, você estava falando de um jacaré em Minas. Por que falar em Minas? Paulo, acompanhando o Instagram da COPA, que inclusive está aqui, né? Então, durante toda a nossa entrevista, está aqui, ó, pmdabahia.copa. É, a comandante estava resgatando um jacaré anão, não foi pequenininho?
Um jacaré anão, durante a Operação Força Total, que é uma operação que acontece em todo o estado, com a presença do nosso comandante-geral, do senhor Coronel Magalhães, até o soldado mais novo em todo o estado realizando essas operações. E no decorrer de uma blitz policial militar, nós fomos instados a capturar um jacaré-anão que estava em um condomínio e na área pública, né? Então, as crianças estavam presentes e sabe como é criança? Criança é um ser destemido.
Sem dúvida.
Né? Destemido. E as crianças começaram a se aproximar quando nós chegamos e realizamos a captura desse animal. E que acaba sendo, infelizmente, uma ação recorrente. Recorrente por conta do desmatamento, por conta da ocupação do espaço, é o que eu sempre digo. Quando alguém liga aí em Instacopa, comandante, tem uma serpente, tem um jacaré. Eu digo, calma, mantenha calma, porque o animal ele só foi cobrar o aluguel. Né, o aluguel do espaço que foi ocupado. Então, se tranquilize que nós chegaremos de forma imediata.
É bem lembrado, Paulo, porque assim, eu moro ali, né, em Piatã, a gente sabe o quanto ali já foi desmatado, quanto foi invadido. Né? Uma vez, infelizmente, eu não pude ter nenhuma ação ali rápida, até já relatei isso para o comandante no bate-papo. 3 horas da manhã, eu voltando para casa, vindo do Hospital Aliança, e um caminhão parado, sequestrando um jacaré ali, antes do shopping paralelo, ali onde tem aquele posto de gasolina.
Sim.
E aí, no outro dia, eu fiquei com aquilo na cabeça e voltei no posto pra ver se tinha câmera. Porque se tivesse câmera, eu ia passar, fazer, ó, veja aí o caminhão que ele pegou, mas não
Sim.
tinha. E aí, o rapaz do posto fez, o senhor tá admirado por quê? Eu falei, pô, um jacaré na meio da paralela, o senhor não vai ficar admirado? Ele às vezes aparece aqui no posto. Fiz o quê? Você trata com essa tranquilidade?
Infelizmente, né, esse avistamento de animais silvestres em área urbana tem se tornado frequente. Então, a gente traz o setor de educação ambiental, as nossas operações, no sentido de orientar mesmo a comunidade de como proceder, de como se comportar. Afinal de contas, não é todo dia que se encontra um jacaré, não é comum,
Sim,
né? Não
é,
deveria.
É comum, com certeza.
Né? Não deveria ser comum.
Ainda não é comum, né? Mas do jeito que a gente vai desmatando, pode ser que...
É verdade.
Seja comum. Na verdade, Paulo, não era nem o primeiro tema de hoje, a gente era para começar a falar um pouco do meio ambiente, mas como vocês sabem, não tem essa pauta apertada.
Sim.
É algo que está cada vez mais recente, né? Esse avistamento dos animais silvestres aqui, né? O que é que isso deve ser feito, comandante?
Sim, veja bem, a Polícia Militar de janeiro a maio... Vejam bem, de janeiro a maio, foram 779 chamados. Foram 779 ocorrências atendidas e 889 animais resgatados, capturados na área da capital e região metropolitana. Pasmem os senhores que 85% desses animais em área residencial. Nós temos o cuidado, nós temos o setor de estatística na nossa companhia aqui. Eu já agradeço aqui aos nossos valorosos policiais por acompanharem essas ocorrências, justamente para fazermos esse realinhamento. O que é que está acontecendo nessa região? O que é que está acontecendo nessa área? E então nós temos esse número acentuado. O que fazer é o procedimento padrão? Primeiro, manter a calma, sempre. As pessoas, comandante, eu encontrei uma serpente em casa, um jacaré, mantenha a calma. Porque o mesmo receio que você tem é o sentimento que o animal também tem. Afinal, ele não está no habitat dele. Então, mantenha a calma, faça o avistamento visual, a observação visual. Porque esse animal pode se movimentar, Paulo. E aí, quando a viatura chega, oh, cadê a serpente que estava aqui? As pessoas estão tão nervosas, e eu até compreendo, e acabam não fazendo essa observação visual. Então, manter a calma, fazer a observação visual e acionar a Polícia Militar através do 190. 190, ele vai redirecionar a chamada para a Polícia Ambiental, que possui homens e mulheres devidamente capacitados, tecnicamente treinados, para realizar esse manejo com a segurança do solicitante e também a integridade física do animal.
Entendi, e Paulo, só mostrar aqui um vídeo para nossos ouvintes aqui, espectadores principalmente, né, que estão no YouTube. Está aqui no meu celular, vou mostrar aqui. Já fiz uso do serviço da Copa, exatamente ali na Paralela, antes do show Paralela, tinha uma serpente, né, e aqui, ó, a gente entrou em contato, né, exatamente através da 190, os policiais, ainda era a 15ª Companhia, hoje é batalhão, entrou em contato com a Copa e está aqui o resgate sendo feito, a serpente, ou seja, se chamar a Polícia Ambiental, Paulo, é a certeza que eu não seria atacado e nem machucaria a serpente.
Exatamente. Não, e a importância, você observou, a tenente coronel acabou de dizer, observou, manteve a ação visual, chamou os órgãos competentes para fazer o serviço.
Exatamente.
E ótimo. Mas aí me veio uma pergunta que eu ia fazer, é o seguinte.
Sim.
Sobre esse trabalho, né, dessa importância, porque a Copa hoje tem trabalhado muito com esse projeto infantil.
Sim.
E aí, qual a importância disso, da educação desde a primeira infância, sobre essa observação, sobre esse cuidado para esse bom trabalho e essa boa preservação?
Falar do projeto Mirim Ambiental, do protetor Mirim Ambiental, é um tema que me causa muita emoção. O nosso comandante-geral, o senhor Coronel Magalhães, ele esteve na formatura do nosso projeto e ele me perguntou: Érica, o que eu vou encontrar dentro deste auditório? Eu disse: o senhor vai encontrar crianças e adolescentes repletos de esperança e que hoje estão vendo dentro da Polícia Militar uma outra possibilidade de crescimento, de acreditar, de entender que é possível. As nossas crianças precisam entender que é possível um caminho harmonioso, um caminho honesto, um caminho em que você preserva todas as formas de vida, porque a Polícia Militar da Bahia, ela não se preocupa apenas com a segurança do cidadão. Ela se preocupa com a segurança em todas as suas formas de vida, humanas e não humanas. Todas as vidas importam, né? Parafraseando. E nós lançamos o projeto Protetor Mirim Ambiental com o apoio do nosso comandante-geral e do Coronel Santana, a quem eu também agradeço, do Comando de Policiamento Especializado, com crianças da comunidade da Baixa da Sorunha, ali em Itapuã. Já existia um grupo organizado pela liderança comunitária e aí nós reunimos tudo que eles já tinham e levamos esse projeto do Protetor Mirim Ambiental através de uma ação do governo do estado também, com apoio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E nós tivemos essa formatura, esse curso, durante um mês. Era uma semana, uma aula na semana, no contrafluxo. A criança não poderia perder a aula, não poderia estar ausente, os pais precisariam acompanhar. O comportamento na comunidade também era acompanhado, afinal de contas, você Sim. estava se tornando um protetor mirim ambiental formado pela Polícia Militar da Bahia. E foi incrível, porque essas crianças tiveram assuntos, tiveram atividades sustentáveis, né? Tiveram a camisa, todo mundo muito bonitinho, todo mundo muito alinhado. Essas crianças, elas não sabiam cantar o hino nacional. Essas crianças, elas não sabiam cantar o hino do estado da Bahia. E na formatura, quando os pais, eles se fizeram presente, nós fizemos questão que a formatura fosse em um sábado, compreendendo a atividade laborativa do pai, da mãe, muitos com mãe solo, trabalhando de segunda a sexta. Então, não, nós precisamos da presença da família. Nós precisamos que essa família veja a transformação desta criança. Nós queremos que o pai, que a mãe, que o tio, que a avó entregue o certificado a ele de que ele concluiu esse curso com êxito. E, meus amigos, foi um dia emocionante. A formatura foi elaborada na Casa da Música e nós tivemos que buscar rapidamente diversas cadeiras, porque os pais, a família compareceu em peso. E aí o nosso comandante-geral se emocionou muito, parabenizou. Essas crianças hoje têm acompanhamento da Polícia Ambiental e participam de diversas solenidades. participaram na semana passada da comenda ao nosso secretário da Segurança Pública, doutor Marcelo Werner, que se emocionou muito ao ver as crianças ali no plenário participando. É um curso que traz dignidade, que traz esperança, que traz um norte, que traz uma referência. Então, é uma ação que me emociona muito, porque nós conseguimos ver o resultado.
Exatamente.
Nós conseguimos ver o resultado de que vale a pena acreditar. E eu, enquanto profissional, me sinto muito feliz porque os meus superiores permitem isso. Acreditam. É a Polícia Militar também transformando vidas através de um projeto socioambiental. A Polícia Militar, ela é uma força quando necessária, dentro da legalidade, dentro do respeito, mas ela também é essa força que leva a referência. Então, hoje o senhor encontra um menino desse, ele diz, olha, eu sou protetor mirim ambiental. Dona Maria, não descarte o lixo incorretamente, não, porque pode atrair animal.
E fala com autoridade.
E fala com autoridade. E aí eles me pediram até uma prancheta. Comandante, eu quero uma prancheta, que eu vou ficar anotando quem lá na rua está com passarinho, que não pode estar, está descartando o lixo incorretamente. Então, nós observamos essa transformação.
E assim, Paulo, acho interessante a falar com a comandante, que ela fala assim, a gente vê o resultado, mas além de ver o resultado, planta a semente.
Sim.
Né? E planta a semente, extremamente importante, e algo, quando eu fui fazer o release aqui para a rádio, a gente usa aqui a IA do Google, rapidamente, e o trabalho da Copa, né, da companhia, ela está tão enraizada essa parte de educação, que a IA, claro, deixa claro que quando a companhia é independente de polícia e proteção ambiental, mas quando vem aqui, a atuação, e aí quando boto, né, Copa, tu vai até mandar um print. E a Érica Patrícia. Aí ele bota aqui, ó. Atuação da comandante envolve, primeiro, resgate e proteção. Tem coordena, resgate, contínuo de animais silvestres, fiscalização. Projetos educativos. Lidera iniciativa com o projeto protetor mirim ambiental. E integração com a comunidade. Ou seja, é claro que aí mostra a parte do policiamento. Né, como a própria comandante estava dizendo, elas estavam fazendo parte da Federação Força Total, a unidade de polícia que vai estar compondo com as demais. Sim. Mas é chamada, ó, deixa aí um pouquinho, porque tem um jacaré aqui, né? Corre para pegar o jacaré. E isso é interessante, comandante, porque a gente percebe que na Força Total, que a senhora trouxe da questão do jacaré anão, tinha várias companhias.
Sim.
Né? Mas quando tem um bichinho que tem que largar, é a Copa, porque é quem está ali especializado. Então, você vê como a comunidade, né? Porque quando a IA fala, é porque muita gente já pesquisou essas questões. É como eu brinco, quem alimenta a IA é o ser humano aqui fazendo as pesquisas. Então, já está tão enraizado, né, que é proteção ambiental. Né? É polícia, está dizendo até o nome correto. Inclusive, eu apresentei com o nome errado. Eu falei companhia de policiamento, companhia independente de polícia.
De polícia.
Estou até corrigindo, meus ouvintes, se vier aqui agora, chamei pelo nome errado. Tenente-coronel Érica, comandante da Companhia Independente de Polícia e Proteção Ambiental, não é policiamento. Então, assim, é essa unidade que está ali para manter a segurança. Né? Inclusive, é a unidade que eu vejo todas as manhãs quando saio para trabalhar, porque eu saio ali para pegar a pito de aguiar. Então tá a viatura ali todas as manhãs.
É a Operação Arpia, que acontece em alguns pontos da cidade, justamente visando levar a garantia da segurança para a nossa comunidade. É uma vertente do nosso comando geral, para que a pessoa que vai trabalhar, que vai à consulta médica, que vai cedo, ele tenha a segurança de estar no ponto de ônibus, que tem um policiamento ali. Então, as pessoas já criam uma...
E ali é fantástico, né? Já até parabenizo o destacamento que fica ali, a equipe que fica ali, o efetivo, porque tem um ponto de ônibus ali, é muito, muito alto.
Verdade.
E do outro lado da viatura, fica um pessoal ali vendendo mingau. Então o pessoal chega ali para tomar o seu café com a tranquilidade.
Exatamente.
Né? Então ele chega ali para tomar, são pessoas que vão trabalhar ali 6-8 horas em casa de família, em comércio da região, mas consegue tomar um café com aquela tranquilidade que diariamente a viatura está ali. É o cafezinho na direita, a viatura está na esquerda. Né? Então assim, dá a segurança, dá aquele sentimento de segurança.
Sim, sim,
então,
perfeito.
Eu estou dando esse exemplo para mostrar que além da parte ambiental, é óbvio, que a companhia faz esse papel, inclusive ali perto de mim, ali na Avenida Pinto de Aguiar, tá ali todas as manhãs. Antigamente a viatura era mais fácil de se ver, porque era camuflada, hoje a pessoa passa até acha que é da área, mas se observar direitinho, não é da área. Tá com... É mais fácil perceber pelo fardamento dos policiais, né? Porque pela viatura você se atrapalha.
Sim.
Então, comandante, é sempre bom ter esse destaque, né? Porque é algo que a gente até brincava aqui, tava aqui com o Paulo aqui antes de entrar no ar, sobre isso. Então, na Operação Força Total, tinha todas as companhias, mas quando tem que ser, não é o BOP, não é a Patam, claro, todo respeito a esses, esses efetivos, que fazem também papéis importantíssimos, principalmente quando o bicho pega, mas... Nessa hora específica, pede pro pessoal da Copa deixar aqui, deixa essa blitz aí.
É, nós fazemos parte, até interessante você falar isso, nós fazemos parte do Comando de Policiamento Especializado, que hoje possui diversas unidades. Então, cada unidade dentro desse comando possui a sua missão específica. Então, quando há uma situação, qual é a área? A área ambiental, então é a Copa. Qual é a área? Qual é a situação? É o BOP. Qual é a situação? É o GRAE. Então, a Polícia Militar da Bahia e... Eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada por minha instituição, né? Filha de praça, filha de policial militar, aluna do Colégio da Polícia Militar, filha de dona de casa com doutorado em educação doméstica, com muito orgulho. Então, eu preciso agradecer aqui a educação, a base familiar, os princípios morais e familiares. E hoje nós precisamos chamar a atenção das famílias para que estejam presentes na rotina dos seus filhos. Apoiem. Às vezes, ser mãe e ser pai não é fácil. Não é fácil. Mas nós precisamos acompanhar os nossos filhos, apoiar. Eu sou exemplo da dedicação do meu pai e da minha mãe. Não é?
Deixa eu falar uma outra coisa. A Polícia Militar, nesse momento, né, vive um momento especialíssimo. Não é redundância nenhuma dizer isso. Porque eu tenho acompanhado, eu vejo o comandante-geral, e ele estava na Liberdade, numa ação lá, subindo e descendo o beco. Saulo estava no Barradão lá, fazendo lá.
Exatamente.
Eu disse, você não está, todo canto ele está.
Extremamente presente, atuante, o nosso comandante-geral, que é uma grande liderança e que lidera pelo exemplo. Nosso comandante-geral, corpo de colegiados, de coronéis, também tem acompanhado essa nova dinâmica de estar presente, presente com a tropa, ouvindo, sentindo. Então, assim, é extremamente importante para todos nós. E ele tem uma agenda, todos os dias ele estava presente no Barradão, né, onde o Vitória aqui, né, saudar. Né, os jogadores aí do Vitória, né, apesar dos 16 anos, mas parabéns para os senhores, precisamos reconhecer. E o nosso comandante-geral presente, ao lado do soldado, do sargento, do cabo, do tenente. Então, isso nos motiva. Né? O nosso comandante está aqui presente, a gente sabe que pode contar e apoiar. Então, tem sido um exemplo de uma liderança muito forte e muito importante para toda a nossa tropa.
E aí, Paulo, você traz isso, e Paulo estava comentando isso até na ausência da senhora. Pô, o comandante-geral da polícia estava lá no jogo, Paulo é comentarista de esporte da Excelsior, então ele vai para o jogo. E isso é importante até nessa linha que a Copa já faz, que aproxima a polícia para a comunidade. Quer dizer, o comandante-geral não é aquele homem desconhecido, distante, que fica, né, no quartel, que você só vê a foto no quadro, ou quando o governador vai em palanque. Então, algo que realmente é fantástico, né? Tá de parabéns, já parabenizei o comandante aqui algumas vezes. Infelizmente, ele esteve na Cardeal, mas não foi no programa de Carla, né, e de Matheus, né, esteve aqui com a gente, né, nos estúdios, não, no Voz e Saberes. Mas é muito importante essa aproximação, porque é claro que tem outros policiais que já faziam esse trabalho, mas quando o exemplo vem do chefe maior, você acaba arrastando muito mais. É, eu falava aqui da experiência que eu tive na escola com a comandante da base, e tem um fato bem interessante. É, vou resguardar o nome da comandante, não por nada, mas porque não conversei com ela, mas ela ia muito na escola, muito. Levava os meninos pro cinema, levava os meninos pro Parque das Dunas, sentava ali com os meninos, ela tinha um cuidado fantástico com essas crianças. Tanto ela, tanto a subcomandante dela, tinha essa aproximação. E uma vez, na minha janela, você viu um campo, que hoje não existe mais, do João Aquário, no Vale das Pedrinhas, e a viatura entrava ali, algumas vezes era recebida a tiro. Era algo normal, que chega a ser chocante você falar com os alunos, abaixa aí, e o aluno do grupo 5 olhar para a professora, eu posso citar porque eu já brinquei, a Elizabeth Regina, e dizer, oxe, pro, desde besteira, é só tiro. E uma vez, eu dando aula em uma dessas salas, eu falei, gente, desce aí. O menino levantou e fez, para, não pode atirar não, que a capitã está aí. Eu falei, não, a capitã está aí, não pode atirar não. E começou a gritar, para, falei, menino, senta aí. Mas eles ficaram num desespero, tanto que depois eu brinquei com ela e falei, ó, capitão, sou efetivo, tá sem moral nenhuma. Mas na senhora não podiam atirar. Não podia. Mas por quê? Porque a presença dela é que sentava no chão, é que sentava no palco, é que brincava com o menino. Então, quando você começa a estar vendo a polícia fazendo lá o protetor mirim, né? O PROERJ, que é um programa fantástico,
fantástico
nacional.
Fantástico também.
Né? Você acaba quebrando essa barreira e mostrando para as comunidades, né, que a polícia, às vezes, tem que ser enérgica. Tem, até porque quando ela entra no bairro, ela é recebida a tiro. Como é que ela poderia estar tratando aquela agressão ali? Mas ela também está ali para acolher, para levar no cinema, para formar. Né? O comandante-geral dessa instituição está nas ruas.
Sim, perfeito.
Então, eu posso ser um deles, até quando você sabe a história, sim, do comandante-geral.
Sim, que começou como soldado. Né?
Então
é um grande exemplo, e eu disse isso na formatura. Comandante, a presença do senhor aqui é a materialização de que nós precisamos acreditar em nossos sonhos.
Sim.
O senhor começou como soldado e hoje é o grande chefe da nossa corporação. Então, não tem melhor exemplo. Então, foi um momento para mim muito feliz, e para a comunidade também, para os pais ali presentes, e ele o tempo todo se aproximando, conversando, dialogando, porque essa é a filosofia da polícia comunitária, polícia de aproximação, né? Nós precisamos comandar com, e é comandar com a comunidade, lado a lado.
Sem confundir o status, mas fazendo a aproximação, há que ter esse elo. É, mesmo porque eu costumo dizer, Tenente Coronel, que joio e trigo vai ter sempre em tudo quanto é campo.
Com certeza.
E a gente saber separar, que não é fácil.
Sim.
É, porque o joio e trigo se parecem muito.
Sim. Verdade.
É que uma tem a boa semente e a outra não tem.
É verdade.
Então não é fácil você separar, né, o joio do trigo. Mas o policial tem que, a polícia tem que entender, a corporação tem que entender, né, que dentro desse jogo tem que vencer os bons.
Verdade, perfeito.
O trigo é que tem que estar, né, na sua excelência.
Verdade.
Né, não o joio. E o joio a gente vai separando com cuidado. Né, recupera os que podem ser recuperados, os que não têm recuperação, infelizmente, vai ter que ser afastado. Mas é importante ter essa visão, de olhar. Uma vez eu estava numa palestra e o Thiago falou sobre essa questão, Thiago, de você ser, né, de alguém criticar. Eu fui, sim, desafiado a ir para uma palestra, né, aconteceu aqui no outro dia, vou tornar a contar, desafiado a ir para uma palestra da academia, um que não esconde Cairu, sobre direitos humanos.
Sim, perfeito.
E para uma turma de pedagogos, e quando... eu cheguei lá e disse, não, eu ia falar de direitos humanos, aqui não quer muito ouvir sobre isso não, porque, né, direitos humanos, sim, só serve para bandido, direitos humanos só serve para quem? Né, pro joio. Eu digo, epa, calma. Direitos humanos, a política de direitos humanos é para parametrizar comportamento.
Sim, perfeito.
E o que a gente vai falar é sobre isso. Como é que a gente, a partir dos direitos humanos e toda a legislação, a gente parametriza,
sim,
o nosso comportamento.
Perfeito.
Porque todos nós, né, a senhora sabe, temos aqueles, né, o lado desconhecido, do
verdade,
que ninguém conhece.
Sim.
E é preciso que a gente parametrize
isso.
E eu fiquei muito feliz que ao final da palestra eu fui saudado com o auditório todo de pé, batendo palmas.
Que maravilha.
E você dizia assim, poxa vida.
Alcancei.
Meu
é amigo. O ideal.
Semente foi plantada.
Foi plantada.
Né? O senhor estava falando aí sobre a aproximação. Nós tivemos agora, recente, uma materialização desse ato, né? Nós tivemos um monumento em homenagem aos 200 anos da Polícia Militar, em frente ao quartel dos aflitos, e lá tem a figura, né, a obra, dois policiais militares e uma família, né, a polícia ao lado, materializando a proteção que a nossa Polícia Militar da Bahia tem como obrigação constitucional. Então, está lá esse monumento. Aproveito para convidar os nossos caros ouvintes, aqueles que puderem passar ali pela frente do nosso quartel do Comando-Geral, que possam visualizar, fazer um registro memorável com essa obra.
Conheci terça-feira, tá na Assembleia da PLB, quando a gente sobe ali pelo ginásio dos bancários, eu passei ali, que normalmente, sim, eu estaciono no, atrás ali do Comando-Geral. É, mas, comandante, como é que está a Copa e as escolas? Como é que faz assim? Eu sou diretor de uma escola, seja ela pública, privada, né, que eu vejo que vocês não têm essa diferença.
Não, nem podemos.
Como é que a gente convida a
Polícia
Copa?
Militar é uma instituição democrática para todos, não há distinção. Nós estamos com o setor de educação ambiental, e aproveitar o ensejo para agradecer e parabenizar a nossa tropa, os nossos policiais militares que estão no ordinário nesse momento resgatando ou capturando um animal, bem como os nossos policiais do setor de educação ambiental. Nós já estamos com uma agenda com compromissos até o mês de outubro, acredite. Então, aquele diretor, aquele empresário quem tem uma empresa ou a colônia de pescadores, onde tenha pessoas, nós lá estaremos, pessoas interessadas em receber educação ambiental. Então, nos aciona através da nossa rede social, é o pmdabahia.copa, com dois P's. Pode falar com a gente lá na rede, ou então me mandar um e-mail para o copa.salvador.cmd@pm.ba.gov.br. Então a rede é muito mais fácil, vai lá no Instagram, pmdabahia.copa, fala conosco, nos envia a solicitação que logo nós responderemos. Eu faço a questão de responder todos os e-mails, eu pessoalmente respondo, a gente dialoga para ver, para poder fazer esse atendimento da melhor forma. E é assim sensacional, porque é um trabalho realizado em parceria com a UFBA, né, através dos animais taxidermizados, que são aqueles animais empalhados, que ou infelizmente morreram atropelados ou por uma patologia. Há também uma parceria muito forte com o INEMA, através do Parque Zoobotânico de Salvador, que está belíssimo. E nós temos um policiamento lá também, aqueles que quiserem visitar. Então é só nos acionar que nós agendamos e vamos com o nosso setor de educação ambiental. Só pedir um pouquinho de paciência, porque a agenda já está até outubro.
É, outubro já
está
fechado.
Mas Dia das Crianças está aberto aí.
Quase novembro
agora. Quem sabe aí.
E eu falo isso, Paulo. A Copa teve agora recentemente no Ibá do Quintal, ali no Patamar, e foi um sucesso ali. Não teve professores. Até professora que não quis muito pegar a serpente, chegar perto, não. Eu já soube. Né? Mas soube também que principalmente as crianças ficaram encantadas com o trabalho, com o policiamento. Então foi bem interessante. Meus amigos, antes de ir para os intervalos, deixa eu conversar com vocês que estão em casa. Boa noite, Elisângela Gomes. Ela que diz assim: é importante essa orientação para crianças que tratam os animais silvestres com inocência, não buscar aproximação.
Perfeito.
Adultos que não têm a consciência ambiental podem machucar os bichinhos. Importante ligar para a Copa para tirar dúvida e ajudar nesse manejo. Para a segurança dos dois, do bicho e do adulto.
Perfeito.
Marco Vinícius, boa noite, meu amigo. Também Cleiton está aqui, parabéns pelo esclarecimento do assunto. Meio ambiente pede socorro. E assim, comandante, Roberto Carlos, eu não sei onde está não, mas a xará dele, a Roberta Carla, que nos acompanha toda noite, está aqui. Boa noite, Thiago Martins, Paulo Viana. Cadê vocês dois que não foram para o forró daí? Eu também fui para o aniversário da emissora. Eu vi você lá, cheia de chamego com o Neylon Barbosa. Por isso que eu não fui com o Paulo, que você não ia dar atenção para a gente. Mais um abraço, Roberta Carla. Meus amigos, vamos naquele rápido intervalo de 2 minutinhos e já retornamos. Hoje que estamos aqui com a comandante da Copa, a Tenente Coronel Érica Patrícia. Já voltamos para esse bate-papo.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @CardealFM ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo! Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior, no Garcia.
Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Estamos de volta porque o assunto hoje é educação ambiental, é a ação do meio ambiente, da Polícia Militar em proteção ao meio ambiente. Então hoje tem muita conversa, avistamento de animais, Paulo, já começamos por esse assunto, que cada vez mais não é, eu vou até mudar minha fala, não é os animais que estão indo para nossas casas que estão invadindo os antigos verdes, né? Salvador virando essa cidade de concreto, é óbvio que a natureza vai responder com alagamentos, vai responder com seus donos entrando nas nossas casas. Achei bem interessante que a comandante disse, estou indo lá cobrar o aluguel, meu filho.
Sem, exatamente.
Né? Você invade o espaço dela, tá achando que é de graça?
Tenha calma, é verdade.
Então, é muito importante, porque cada vez mais que a gente invade, cada vez mais eles vão aparecer. E essa conscientização é importante, que a gente está falando de jacaré, cobras, serpentes, que elas podem atacar o ser humano em sua defesa. Mas existe também diversos animais que acabam sendo agredidos porque não tem essa facilidade, como corujas. E tem algo que eu vi ali no antigo Clube do Bahia, eu não sei se você já viu, é fantástico. Fizeram a casinha na reforma e botaram uma placa bem manual. Sim. Casa da Coruja Buraqueira.
Sim.
E até hoje, tem dias que eu passo ali de carro, as corujinhas estão lá até hoje. Então eu acho isso, sim, fantástico, que assim, é, mostra que a gente está sendo mais civilizado, Paulo. Né? Ou seja, isso está lá desde a reforma, quando fez aquele espaço ali, daquela nova praça ali de alimentação. Desde a reforma que fizeram aquilo ali, ou seja, desde a reforma que ninguém foi cutucar lá as corujinhas.
As pessoas estão mais conscientes,
você,
né?
Você falou sobre as corujas do Bahia, eu tenho que falar dos quero-quero lá no Barradão. Que a galera, alguns anos atrás, não tinham paciência, sim, porque o quero-quero atrapalha. Hoje a galera fica, vai lá devagarzinho, tira, bota o quero-quero lá no canto. Quer dizer, quando aparece, às vezes botam ovos, sim, lá dentro do campo, a galera vai procurar para tirar. Quer dizer, há essa aceitabilidade, sim, há essa evolução fantástica, sim, da educação, e eu não tenho dúvida que a Copa tem esse trabalho fantástico que leva, né? E a gente divulgando aqui, mas é importantíssimo.
É uma relação de respeito, né? Nós falamos aí de animais, falamos de jacaré que está na água. Hoje é o Dia Mundial dos Oceanos. Então nós precisamos também chamar a atenção da nossa comunidade para essa atenção, para esse cuidado, para esse alerta. Nós temos o pelotão náutico que cuida dessa parte da vida marinha e nós percebemos com muita tristeza. Às vezes o plástico que você leva para a praia e acha que aquilo ali é só uma tampinha de garrafa, pois ali quando cai no mar, o animal, ele entende, a tartaruga, ela entende que aquilo ali é um alimento. E nós perdemos diversas vidas. Então, hoje, neste dia, e por isso tão importante a vinda aqui também, neste dia é tão importante que possamos também ter essa atenção aos nossos oceanos, né? Para que a gente aprendemos lá na infância que a água era, né, infinita. E hoje, às vezes, nós percebemos algumas comunidades que já não têm mais água. Então, nós precisamos também redobrar essa atenção. O nosso cuidado é você que vai à praia, leve o seu lixo, descarte de maneira correta, porque o meio ambiente vai agradecer.
E é algo, Paulo, que o pessoal reclama muito, né? E não que eu seja a favor de você levar o seu cachorro para a praia e soltar por questões de ataque e segurança. Mas tem milhares de animais abandonados e muita gente fica incomodada porque um animal daquele desce para a praia. Eu, particularmente, nos meus 46 anos de vida morando em Salvador, eu nunca vi um cachorro desse abandonado jogar o palito de picolé na praia. Mas é o ser humano que joga.
Né?
Ou, melhor ainda, que eu não entendo porque eles fazem isso. E tem uma coisa que realmente eu não consigo entender, que é quem descarta o palitinho do queijo coalho e enterra, pra ficar a ponta pra cima.
Verdade.
Mas eu já vi que muita gente não faz aqui por maldade, ele acha que tá enterrando.
Mas né? Não está.
E aí acaba fazendo uma arma. Aí o corredor, o atleta, ou só o corredor matinal ali, que tá fazendo seu corpo na areia, aí faz descalço, fazendo, eu vou correr descalço, que é melhor, aí fura o pé, fura o pé, ok, porque foi descartado um palitinho no
Exatamente.
Seu queijo quase. Quem faz isso não é o cachorro, quem faz isso não é o gato, né? Claro que não estou dizendo que devemos levar os animais, que tem a questão das fezes, mas um animal de rua, ou melhor, um animal abandonado nas ruas, que desce, o impacto é muito menor.
Muito menor.
Né? Do que, e a maior prova disso é a pandemia.
Sim.
Olha como as praias ficaram limpíssimas após a pandemia.
Verdade.
Por que será? Por que será? Porque os animais de rua continuavam circulando. Né? E eu posso estar dizendo isso aqui com convicção, porque a guarda municipal ficou responsável por aquele trecho ali de Piatã. E mesmo na pandemia eu ia por causa dos gatos ali, não para a praia, mas eu ia. E eu comecei a observar isso, inclusive interagia com o pessoal da guarda. Porque depois de um tempo ele nem perguntava, vá para casa, porque ele já sabia que o meu trabalho ali era os gatos, não era a praia, né? E aí eu dizia, rapaz, a praia tá ficando mais limpa. Olha os passarinhos na praia. Então, assim, não é um animal que polui. Então, esse lixo descartado mata. Tem várias fotos na internet
certeza.
Aí. Aquele gradil de latinha de cerveja prendendo a tartaruga.
Exatamente, então, o peixe, né? Então a gente precisa.
E ele pode se alimentar e levar esse plástico também
para
sua casa e para sua família.
E, Thiago, você falou aí do cachorro, né? Nós precisamos também parabenizar as comunidades que hoje têm o seu cão comunitário.
Sim.
Não é aquele cão que é cuidado, que é da rua, que tem a sua casinha, que as pessoas colocam a alimentação. Então já é mais uma prova também da conscientização da comunidade. Então é um fato positivo que a gente também precisa parabenizar, é verdade.
Agora, falando em parabenizar, deixa eu... Como é que a Copa tem atuado, gente, Coronel, com as rinhas? Isso aumentou? Antigamente era uma febre rinha em Salvador, nos bairros. Como é que tem dado o confronto da Copa, a atuação da Copa em relação às rinhas?
Excelente, excelente pergunta. Nós, para além da educação ambiental, que está alocada em primeiro plano, é um pilar estratégico dentro desse contexto, a educação ambiental. Quando nós percebemos que ela não dá um resultado esperado, nós então partimos para as operações de fiscalização ambiental, e que acontece de forma diária, sobretudo através de denúncias. E nós trabalhamos, o nosso secretário fala muito sobre a questão da integração. Então nós trabalhamos de maneira integrada com a Marinha, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, com o Ministério Público. Então é uma frente robusta. É uma frente robusta e integrada contra os crimes ambientais. Então a denúncia chega, essa denúncia é apurada, é montada, né, estudada a operação e nós vamos até o local. E para mim não tem justificativa. Crime é crime. Nós não podemos, e nós temos conscientizado a nossa comunidade, é ambiental, então não é crime, então é, né, é mínimo,
crime.
Né, é meio crime. Não, não. Nós vamos às comunidades, nós levamos a orientação, nós dizemos, o senhor não pode praticar a rinha de galo, porque a rinha de galo enseja no artigo 3.2 da lei 9.605 de 98, que incide o crime de maus tratos. E se for atinente a cão e gato, há uma majoração dessa pena. Então, cuidado. Saiu de detenção para reclusão de 2 a 5 anos. E se houver morte, há um aumento da pena ainda mais. Então, assim, nós temos realizado diversas operações. Nós já realizamos, de julho para cá, 55 operações em diversas localidades, Salvador, região metropolitana. Estamos com a operação a nível federal acontecendo no interior do estado. Então, nós somos incansáveis na defesa do meio ambiente. É um assunto que nós levamos com muita preocupação. Nós iremos combater o crime ambiental diuturnamente.
Inclusive o tráfego.
Esta, né, é comandante, com certeza, esta comandante e a nossa tropa, quem aqui eu parabenizo, homens e mulheres comprometidos a essa causa de bem servir, está atuando 24 horas em todo o estado. Então nós temos hoje 3 companhias ambientais, uma em Salvador, outra em Lençóis e outra em Porto Seguro. Todo mundo atuando de maneira integrada com o objetivo de preservar o nosso meio ambiente. Então, a Copa leva a educação ambiental, leva a orientação, mas também temos diversas operações em andamentos combatendo. Então, a comunidade radialista, o ouvinte, ele pode chegar e dizer, olha a Copa, olha o comandante, olha 190, está tendo uma rinha de galo. É sofrido, senhores. O animal, ele luta até a morte. E aí eu peço essa reflexão. O senhor gostaria de lutar até a morte? Então, não conceda esse status ao animal. Então, a Polícia Militar, ela tem se preocupado com essa atuação e é uma atuação diuturna. A comandante é incansável, a tropa é incansável e o nosso objetivo é a preservação da nossa flora, da nossa fauna. Portanto, quem souber de alguma situação, pode acionar o 190 ou 181. A sua denúncia é uma denúncia anônima. Não se preocupe que as providências serão adotadas, sim, com toda certeza.
E assim, Paulo, rinha de galo é algo que você não pode nem dizer que não sabia. Porque eu até entendo aquela senhorinha que tem um cachorro lá acorrentado. E quando a Copa chega, não, mas eu dou comida. E você vê que está alimentado, mas o bicho está acorrentado ali o dia todo. Eu até entendo. Né? Depender da idade da senhora, tá, sim, com a comida, vai pro veterinário, tá vacinado. Ó, senhora, você vai orientar.
Sim.
Mas quando você pega um galo, né, você deixa ele trancado, treinado. Algumas rinhas dessa bota espora de ferro.
Exatamente.
Né? Bico de ferro.
Então, agentes assim, químicos, né?
Então, assim, você tem aí o dolo de maus tratos. E uma senhora deixar preso, eu compreendo, porque ela, quando era criança, viu o cachorro preso, viu o vídeo. Mas você
tem uma ideia da proteção, né?
Pra, eu vou pra não fugir, pra não ir pra casa do vizinho.
Exatamente.
Pra... agora, você ter animais brigando até a morte, colocando esporas de ferro pra agredir, não tem como você me dizer que você não sabia que ali era um crime. Né?
É cruel.
Agora,
é cruel.
Infelizmente, a nossa legislação fica aí, ó. Uma grande observação, ano eleitoral, vamos ver a Câmara Federal, que tem propostas sérias, porque ela é muito recorte. É, cães e gatos, por que cães e gatos?
Sim.
Tanto que criticaram muito, eu fui defender também, fui criticado, o delegado que soltou aquele rapaz que cortou as patas do cavalo. Só que na legislação falava cães e gatos para majorar, então ele não poderia deixar preso. Então a autoridade policial ali, na pessoa do delegado, tinha base. Aí o que é que o infeliz de um deputado, acho que de Minas, até teve boa intenção, mas assim, uma boa intenção limitada. Vamos acrescentar cavalo na lei. Não. Animais.
É.
Porque vai esperar o quê?
Qualquer animal.
Claro, aí vai esperar fazer isso com a galinha, agora vamos acrescentar a galinha.
É,
não, animais. Então, a fala da comandante, ela fala, a Copa tá ali para preservar a fauna e a flora. É qualquer animal, é qualquer ser vivo, seja ele vegetal, animal.
Sim.
Então, isso é muito importante. Eu acho que nossos legisladores têm que começar a ter essa visão que a Copa da Bahia tem. Então, a Polícia Militar da Bahia poderia dar uma aula ao nosso parlamento para mostrar que a vida é muito maior.
Sim, com
certeza.
Não
vamos esperar acontecer um ilícito, fazer agora bota cavalo, agora bota galinha, agora bota porco, né? Animais, numa forma bem mais ampla.
É, o animal hoje, ele é considerado um ser senciente, né?
Sim.
Ele tem sentimentos, então ele expressa dor. Então nós precisamos ter essa consciência. Quando você vai cometer um crime, você contaria essa sua ação à sua mãe? Você contaria essa sua ação a seu amigo? Se você não contaria, meu amigo, tem alguma coisa de errado.
E mesmo porque até mudou-se a legislação da forma de abate.
Sim.
Questão de proteção da
carne.
Exatamente. Mudou a
legislação. Exatamente.
Da forma que você abate os animais para venda, para o consumo.
Sim. Exatamente.
Proteção só do humano.
Isso.
Do chamado ser super legal de
verdade.
Pensamento. Então, tem que fazer o caminho reverso.
Levando em consideração, né, o sofrimento que o animal passa.
Com certeza. Antes, para não perder aqui, né, essa pergunta me deu uma curiosidade muito forte.
Sim.
É importante para a plateia que está nos ouvindo. e nos acompanhando, é sobre destino desses animais.
Sim.
Até maio, mais de 800 animais.
888 animais até 30 de maio. Esse número certamente.
O jacaré tá... não está aí hoje.
Elevou. Elevou. A Copa, ela resgata cerca de 7 animais dia. Então, no período chuvoso, nós costumamos dizer, né? O nosso ouvinte, ele olha a previsão climática para saber se ele vai sair com um guarda-chuva ou não. Nós olhamos da ambiental de maneira diferente. Olha, o número de nossas ocorrências, ela vai aumentar. Que os animais vão acabar saindo, as serpentes. Hoje nós temos um número elevado de serpentes na cidade. Então, ainda ontem nós capturamos uma serpente dentro do motor do veículo. Então, eu sempre digo às pessoas, olha, está chovendo, vai entrar no carro, olha o motor, se mora perto de área de mata, olha com cuidado, porque o animal pode ter se inserido ali para poder se aquecer um pouquinho, né? E não tome susto, mantenha a calma e chame a Copa.
E animais também, vale a pena que moram em condomínio, dá um tapinha no capu, porque também cães e gatos se escondem ali para estar mais aquecido, então dá só uma porradinha para ele partir, se não tiver ninguém, não tem nada não.
E em relação ao destino, todo animal resgatado, capturado, ele é encaminhado de forma imediata para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, que é um centro que fica ali em Pituaçu, próximo ao Comando de Policiamento Especializado. E lá o animal é recepcionado por uma equipe de biólogos, de veterinários, para estudar o status do animal. Por vezes, senhores, o animal está tanto tempo ali aprisionado que quando ele chega a esse destino, às vezes ele não suporta. Ele acaba morrendo porque estava sendo alimentado de maneira inadequada, né? Estava muito tempo ali aprisionado e às vezes o animal não suporta. Então a gente leva de maneira imediata, é uma parceria muito tranquila e feliz com o INEMA, que recepciona esses animais. Aqui eu também aqui agradeço, né? Porque é um trabalho conjunto. A comunicação chega, a Copa vai, resgata, captura, leva para o INEMA, que já chega lá, já recepciona esse animal e já estuda esse estado para que esse animal ele possa ser reinserido no seu habitat. Porque um passarinho que está há muito tempo, Thiago, preso, você não tem condições de soltá-lo de maneira imediata. E nós orientamos isso à comunidade, porque aquele animal, senhores e senhoras, ele já está ali há algum tempo, então ele já tem a água dele, ele já tem a comida, ele só não tem o maior sentimento, que é a liberdade. Então, quando você solta esse animal de maneira imediata, ele não está mais com a expertise de se defender, de buscar sua água, de buscar sua alimentação. Então, esse animal é entregue nesse centro de triagem, ele passa por essa observação e depois ele é reinserido, né, e ganha aí o verdadeiro sentimento de liberdade.
Olha que link eu fiz, eu me lembrei de Lazo Matumbi, 14
Sim.
de maio.
Verdade, verdade.
É, não é animal, né? O 14 de maio. Né? Um dia após a libertação.
É verdade, é verdade. E não há maior, né, e melhor sentimento que a liberdade.
Só que assim, você tem um animal que foi nascido em cativeiro. Então, como é que faz para pegar seu alimento, né? Como é que faz para fazer a caça, a proteção? Não teve o contato com a mãe que vai ensinar a fazer. Mas a gente falou da rinha de galo, comandante, que é, para mim, uma prática de maus-trato altamente dolosa. Eu acho que não tem nem como você ter antes.
Cruel.
É, cruel. E com intenção, realmente. Aí, me perdoe, eu sei que tem uns ouvintes que não gostam, não sou meio radical, mas na minha opinião é intencional. Mas tem algo que não é tão intencional, Paulo, e estamos chegando na época, os fogos de artifício.
Ah, olha aí.
E o ataque dos fogos de artifício, eu tenho alguns gatos em casa,
eu
uma dezena de gatos.
Minha que botava fone, botava...
Ah, se botar no gato, ela tira. E quando estoura qualquer bombinha, corre tudo. Pro quarto, para um lugar mais escuro. E assim, tem animais, cães e gatos domésticos, né, que sofre.
Exatamente.
Agora imagine o passarinho que está no ninho.
Exatamente. Né?
Isso se levar aos fogos que caem, como balão, que pode causar também impacto à fauna.
Exatamente.
Como é que é essa questão do São João para a Copa?
É como eu falei, né? Nós observamos a condição climática de uma forma diferente. É que nem o São João. São João está chegando, festa familiar maravilhosa. A Polícia Militar vai estar presente em todos os rincões, levando segurança às nossas famílias. Mas nós temos uma situação que precisamos contar com a consciência da comunidade mais uma vez, que é a questão dos fogos de artifício. Que, muito bonito, mas que seu efeito sonoro traz um prejuízo à nossa fauna incalculável. Então, são cachorros, são os gatos, são os animais, são as crianças que têm um espectro autista, são os idosos. Então, nós precisamos, senhores e senhoras, despertar essa consciência. Aqueles que puderem verificar na própria internet a crise de um cachorro durante os fogos de artifício, a crise de uma criança com espectro autista, a crise de um idoso, pessoas que estão acamadas, né, e que precisam dessa conscientização. Então, se a gente puder tocar o nosso fogozinho, nossos fogos de artifício, sem efeito sonoro. Alguns municípios, como o município de Catu, recentemente criou uma lei proibindo os fogos de artifício com efeito sonoro no município e que já vem surtindo muito efeito. Então, que a gente possa tornar isso uma realidade, né? Nosso São João, que é tão nordestino,
que é tão lindo,
mas que é tão
com
lindo,
a música,
né?
Com a culinária,
que traz a união familiar com a Polícia Militar presente, garantindo a segurança, com a Copa realizando os resgates e as capturas. Mas a gente solicita essa conscientização, aquelas pessoas que irão viajar. Há pouco nós comentávamos a quantidade de animais silvestres que morrem nas estradas.